Who's that?
Now just listen. A while back I met someone. A wanderer. He told me it was possible to go west over the open sea. Using this.
É isso aí, mais uma vez gravando o BPM, dessa vez sobre uma série. Vikings! John! E estou aqui, Angélica Trud Hellish, com o nosso amigo viking
Marcos Narnor Egelson.
E aqui fala Ingvar.
É isso, a gente vai falar um pouco da série Vikings, né, que ela tá passando no History Channel, que quem nos recomendou há algum tempo foi o nosso amigo Ivan, né, Ivan, tu me recomendou a série do History Channel, eu falei, oh, History Channel, como assim, né, a gente já imagina aquelas séries assim com as reconstituições históricas um tanto quanto toscas, né, porém, qual foi a minha surpresa ao ver uma série excelente, excelente, que está sendo transmitida pelo History Channel, mas é encomendada da MGM, né, Marcos? E a série é muito boa, minha gente.
O History Channel, ele é um canal assim que ele começou muito bem, né? Ele tinha esse tema de documentários a respeito da história, era bem bacana. Eu acompanho já há muitos anos o History Channel, só que depois ele foi virando galhofa, né? Ele começou a ter umas atrações assim que de científicas não tinham nada e de rigor histórico não tinham nada, né? Começou a virar piada, mas, e talvez por conta disso, porque o History Channel é um canal que ele é meio piada pro pessoal, o pessoal não levou muito a sério, né, quando foi prometida essa série, essa dramatização da vida do Ragnar Lothbrok. A série é boa demais, e é muito bem feita e muito séria, por incrível que pareça, né, apesar de ser do History Channel, bem.
É verdade, Marcos, eu concordo com você. E na época que eu apresentei essa série pra Angélica, eu ainda nem tinha assistido exatamente tudo. O que me fisgou na série já foi o trailer. O trailer logo de cara coloca um ambiente místico da mitologia nórdica, mistura batalha com valquírias e uma música de fundo muito sinistra. Eu falei, eu tenho que ver isso pra conferir com meus olhos. Eu assisti o primeiro episódio, já me não consegui mais parar.
A série é sensacional, pô. A primeira temporada são 9 episódios, gente. Baseado aí, como vocês falaram, assim, no conteúdo histórico, né? Que se sabe sobre o Ragnar Lothbrok, o irmão dele, o Rolo, né? Tem grandes artistas, assim, os atores.
Rolo, que não é o personagem da Turma da Mônica.
É,
vamos explicar aí.
Não é do Maurício de Souza. É o Rolo que tem até uma estátua, né, cara? O cara que se tornou um rei importantíssimo. E a gente tava conversando um pouco em off, e até mais do que isso, né? Ele teve mais poder do que o Ragnar, né, o Ivan?
Exatamente. A descendência dele se tornou a linha Plantageneta, que governou a Inglaterra por muito tempo.
Sensacional, cara. E esse Lothbrok, que é o sobrenome do Ragnar, quer dizer o Ragnar calças peludas, né? Sensacional, né? Isso aí é muito bom mesmo. Quando eu li, achei muito divertido. Agora, falando da série dos personagens em si, né? A gente tem o Ragnar, que ele vive numa aldeia viking, e ele é sensacional como é introduzido pra gente o personagem, a família dele, a mulher dele, porque né, nessa região e nesse povo, né? A mulher tem importância, né? Cara, a mulher, ela é uma escudeira, né? Um negócio assim, ela é super importante também, ela salvou o cara, tem até umas lendas que são contadas por aí, que eu andei dando uma olhadinha. É mó barato, né? Fala que os dois se encontraram em batalha, né? Ele ficou encantado por ela. Só que ele foi visitá-la, ela tinha um urso dentro da casa dela e um cachorro gigante. E ele teve que matar os dois pra poder tentar conquistá-la, cara. É sensacional esse personagem dela também, a Lagerta. Muito bom. E tem outros personagens sensacionais, né? Eu acho que um dos mais cativantes é o Flock também, que ele é o cara que ele tá ele vai construir, né, o barco, né, pro Ragnar. Cara, ele é um personagem sensacional, que na hora que eu vi o personagem, ele aparece com uma máscara de madeira. Cara, me lembrou aquela máscara do Loki, entendeu? Aquela
isso.
Né, foda isso. Falei, caracas!
Eu fiz na hora a relação do personagem dele com o personagem do Loki da mitologia. Aliás, todo tempo eu fico meio tentando associar, porque parece que meio que subliminarmente, a série meio que coloca isso, como se fosse meio que um jogo mitológico de deuses ali. E cada personagem, pelo menos do meu ponto de vista, eu mais ou menos associo a um deus. Alguns ficam mais claros pra mim, outros nem tanto.
Mas eles misturam, viu, Ivan? Porque, por exemplo, o Rolo, até tudo bem, que historicamente ele realmente brigou com o irmão e tudo. Mas esse lance dos dois tem um pouco a ver com a arenga do Loki com o Thor, né? De certa maneira.
É, mas assim, no caso do Rolo, a série tomou a liberdade ali. Porque a série ela tem um lado muito bacana, que eu acho, que é esse de... Ela mistura um pouco de história real com um pouco de mitologia e a ficção para dar uma incrementada, para dar um ritmo na história. E no caso do Rolo e do Ragnar, eles não eram irmãos de fato, tanto que eles viveram em períodos históricos diferentes. Provavelmente por volta de 300 anos de diferença entre um e outro aí.
Isso. Mas eu não sabia, interessante.
A série tomou essa liberdade de colocar os dois vivendo no mesmo período. Aliás, não só. Tem outros fatos ali que ocorrem em períodos históricos diferentes, mas que a série ela amarra de um jeito tão bem amarrado, fica coerente.
Quando o Ragnar invade a Inglaterra, ele não encontra o rei Ael no início. Ele encontra outro rei, e esse suborno que o rei Ael oferece para ele é feito por outro rei, né? Na verdade. Mas eles utilizaram o personagem do Aelic, que vai ser mó importante, né, na vida do Ragnar, né, importantíssimo, e colocam ele no lugar do rei que o Ragnar teria encontrado quando chegou na Inglaterra. Sim. Pela primeira vez. Mas funciona bem, né, pra narrativa funcionou maravilhosamente bem.
Não, é interessante que os caras, né, falando da história em si, né, o Ragnar ele é o cara que ele tá de saco cheio deles ficarem invadindo o leste, né, o tempo todo. E ele fala, pô, a gente precisa, eu tenho aqui um invento, né, que me mostraram, tá, um viajante mostrou, e dá pra gente tentar fazer a viagem ao oeste, né? Ou seja, cara, o cara, ele falou assim, é o cara mais inventivo. Aí quando ele transmite, ele fala pro cara que é o Hear, né? É o chefe, né, de todos, que é interpretado pelo Gabriel Byrne, cara, que tá sensacional, simplesmente sensacional. Eu sei que tem um método da gente conseguir ir pro oeste. E lá tem terras, lá eu ouvi falar que lá dá pra saquear, lá a gente vai ficar rico. E o cara fica puto porque ele desafia, né? Ou seja,
o Haraldsson fala pro Ragnar: olha, não tem terra lá, coisa nenhuma, lá não tem nada. Eu tive lá semana passada.
Ele fala que isso daí é história de viajantes, né, cara? Que isso aí não tem como comprovar. É, só que, porra, quer... se ninguém tentar, meu, como é que vão saber? Né? Isso que é foda. O cara não quer... O Haraldsson, que é o chefe, ele não quer perder os navios, né? Perder homens, navios e tal, numa coisa que não é certa.
Né? Não quer perder tempo, porque é o seguinte, se você for pensar, você tem o saque, né? Eles também plantavam, tinham fazenda, mas eles viviam muito do saque. Aí você gasta um ano inteiro indo para um lugar onde não tem nada. Nesse período que você não conseguiu grana nenhuma com saque, você pode ter um período de escassez, de fome, né? Earl, que nem o Haraldsson, você deixar o povo, né, ficar sem grana durante um determinado período, um, dois anos, isso podia ser desastroso, né, pro cara.
Ah, sim. Então,
do primeiro episódio, essa parte da disputa dele com o Earl lá, o que
é o Haraldsson.
É como se fosse o conde ou o líder daquele povoado, né? Uhum. Na hierarquia de nobreza, ele estava ali na parte mais baixa da nobreza, mas ele tinha o controle daquelas terras e daquela população. E esse conflito deles dois tentando disputar o poder é uma coisa muito... que me deixou, assim, intrigado. Aliás, a primeira coisa que me deixou mais intrigada foi a primeira luta, onde isso é a primeira cena da série, que o Ragnar e o Rolo estão lá batalhando no campo.
Ah, que aparece
e Odin. Ele faz um movimento parece corvo de Odin e tal, e ele faz um movimento como se fosse uma dança, mas é uma coreografia de luta muito realista. Muito, e ele vai lá e decepa o oponente dele pelo meio, e aí vem as imagens da Valquíria lá coletando, né, ceifando os mortos. Aquilo é como se ele estivesse meio delirando, então a gente não sabe se aquilo é real.
É isso
ou
que
se
é legal, né?
A série... fantasia dele.
A série, ela tem o pé na fantasia, né? pode-se dizer assim, o pé no que os caras acreditavam. Tem um momento que ele vê, cara, ele acha que vê o Odin, cara. Ele vê os corvos e tal, e os corvos pousam em uma pessoa que tá parada. Ele olha de novo, a pessoa não tá mais, depois que ele vê as valquírias, né? Assim, detalhe, não aparecem as valquírias, né? Aparece um guerreiro sendo levado pelos céus, né?
Aí, exatamente.
É muito foda, né? Que aí ele fala na série que ele é filho de Odin, né? E tal, que ele é filho de Odin.
E Odin só aparece para uma pessoa quando ela vai morrer ou quando ela está destinada a alguma coisa extraordinária. Então aí eu acho que o Ragnar, ele se convence quando ele vê Odin no campo de batalha que ele está... ele vai ter um destino diferente, talvez grandioso, né? E como ele era um fazendeiro, ele tinha uma posição... Na série, pelo menos, né?
É, ele tinha as terras dele, né? Que nem o Haraldsson fala, nem todos têm o que você tem. É as terras, né? Se você não
mas
quiser...
Mas ele não tinha uma posição de destaque dentro das tropas que iam fazer o saque, né? Ele era mais um, né? Mas ele começa a achar que ele pode ir mais longe. Por isso que ele quer tentar ir para outro lugar, saquear no outro lugar, com o pessoal sob a liderança dele. Porque ele quer deixar de ser mais um ali na tropa do Haraldsson, né?
É, pô, e os caras, tipo assim, as invasões de verão, cara, é sempre, os caras vão sempre tentar tomar e saquear nos mesmos lugares, né, porra? Foda isso,
parece,
né?
Os paulistanos vindo pra cá, né, as invasões de verão acontecem até hoje, aqui no litoral,
é,
bom.
Não, e a primeira viagem é muito legal, é claro que a gente tá comentando um pouquinho, a gente não vai falar tudo que rola, até porque, né, vale a pena você conferir a série, por isso que a gente achou que valia a pena gravar um podcast. Mas, cara, é muito interessante o jeito que o Flock lida com a madeira em si, né? Que ele pega, escuta, ele coloca o ouvido assim na árvore, né? E tal, cheira e fala, aqui dá três tábuas perfeitas, eu vou encontrá-las. Meu, isso é muito, muito, muito legal, cara, muito legal. E a primeira invasão, cara, deles ao mosteiro também, gente, é sensacional, é simples assim. Eu terminei de assistir em Blu-ray e tem uma hora que os monges lá, né, Eles estão todos desenhando aqueles livros com iluminura, sabe? Eles estão pintando e tá com letras douradas. E aí ele começa uma tempestade, ele olha pela janela e, meu, nas nuvens tem assim um bagulho, parece um... Sabe esses dragões que os caras colocam na proa do navio? Se forma com as nuvens, cara. Eu falo,
uma carranca, né?
É, aí eles falam, ele olha, tá pra acontecer uma coisa muito ruim, né? E tava previsto que ia acontecer isso. E ele fala lá pro chefe lá no monastério, fala assim, ó, tá pra acontecer alguma coisa muito ruim, não sei o que. Aí o cara fala, ai, vai dormir, pô. Não sei o que, volte ao trabalho, não sei o que.
Mas isso que você fala é o Athelstan, né?
Isso, o Athelstan, que é o monge que vai ter mais... É o cara que vai ficar mais conhecido, né? É o cristão na série, né? O cara do cristianismo, né? É muito interessante. E aí eles são invadidos, cara. E a invasão é bem... Nesse ponto a série é muito legal, porque eles não ficam tentando... Por mais que a gente vai torcer pelos caras, você sabe que você tá torcendo por um pessoal que é mal feito pica-pau, meu. Isso é muito foda. Eles matam todo mundo.
Eles matam sempre da maneira mais fácil. Eles não vão lá pra fazer guerra. Eles vão lá pra fazer emboscada. Eles vão lá e pegam a cidade no momento que a cidade tá dormindo. Tá todo mundo passeando pela cidade? Opa, deixa pra lá. Ah, foi todo mundo pra igreja? Opa, é hora de atacar.
Hora de atacar, cara. Eu acho interessante que se daí você vai procurar as histórias do Ragnar, realmente o cara aproveitava os feriados religiosos pra atacar, meu. Ou seja, o cara se inteirou do calendário.
Não, mas era uma regra que os vikings tinham, que você só devia atacar e fazer o saque quando as probabilidades estavam a seu favor. Então tinha que evitar confronto com exércitos, obviamente, com guardas e tudo. Se aproveitava quando o pessoal estava distraído, porque na verdade eles estavam atrás do saque, né? E pra você aproveitar o saque, você de preferencialmente tem que sair vivo da empreitada, né?
Não, e eles acham que é tudo muito fácil. Eles entram no monastério e falam assim, que lugar estranho é esse? Só tem homens. É muito. Tem uma mulher aqui, né? Porque os caras saqueiam, estupram, né? E tal. E tem uma mulher, cara. E eles falam assim, pô, que lugar mais estranho. E eles veem um Deus cristão, né? E tal. E, nossa, por que vocês têm tanto ouro em um lugar, num lugar como esse que não tem proteção?
Uma das coisas que eu achei interessante também nessa parte é isso. Como eles sempre atacavam a parte leste, né, que era aquela região ali do norte da Europa, da Finlândia, região onde hoje é a Lituânia, a Estônia, até o norte da Rússia, o que atualmente é Rússia, né? Então, quer dizer, eles não conheciam ainda naquele período os ritos cristãos, as tradições cristãs. E esse personagem que é o... que eles vão sequestrar, eles vão terminar aí tomando o mosteiro e levando um dos...
escravos, né? Pra poder escravo. Vender, sim.
E isso vai ter uma... isso indica uma direção que é possível que vá ser tomada na série. Mas assim, como a série é uma série baseada em fatos históricos, a gente já intui que aquilo ali vai levar à cristianização dos vikings. Então, essa parte de como eles vão amarrando, sem colocar de forma piegas, mas colocando assim, de forma sutil, eles vão encaixando a história real com a história dos personagens de uma maneira muito interessante. Ou seja, eles vão lá, sequestram a Teustan como... para ser vendido como escravo, e à medida que que a Teustan vai se integrando naquela sociedade, ele assimila alguns hábitos dos vikings e começa a passar os hábitos deles para os vikings, a gente começa a perceber que alguns deles vão assimilando, começa a questionar a própria religião.
Existe uma troca, sim.
Existe uma troca.
Mesmo que isso a série na primeira temporada não deixe isso claro, né? Mas é, ao mesmo tempo que eles estão falando sobre o Ragnarok, né? É, pro cristão, que é o monge, ele também vai contando as histórias dele, né? Tá, isso é interessante, porque tem uma troca, eles querendo ou não.
Porque o Ragnar, o próprio Ragnar, ele tem uma curiosidade enorme sobre como vivem os outros povos. Ele além de querer saquear, lógico, e tudo mais, ele quer saber como são as pessoas e como elas vivem, né? Desde o início ele fala isso, né? Ele quer ver como é que é o outro lado do mundo, né?
E tal. Uma coisa muito perspicaz da parte dele, né? Porque ele já, ali conversando com a Teustan, ele já vai assimilando os hábitos das populações onde ele vai atacar, ele já sabe quais são os pontos fracos daquelas pessoas.
Uhum. E ele também, como fazendeiro, ele também, uma hora ele vai falar mais pra frente na série pro próprio Rei Eric, ele fala, eu também tô pensando na possibilidade, além da gente conhecer outros lugares e saquear, também se fixar em novas terras, porque ele também pensa, poxa, não, como tem todo mundo para descobrir, a gente pode expandir mesmo, né, se fixar em outros locais e tudo, e começar a ficar também, ampliar mesmo os reinados vikings, né, e tal.
É, muito bom. E é claro que o resultado da primeira tomada, né, do primeiro saque, vai ficar todo na mão do Haraldsson, né, que é o chefe, né, que ele vai falar, você foi sem a minha permissão, né, você pegou e você não usou o meu barco, você usou um barco seu, só que como você me desobedeceu, vai ficar pra mim. Você pode escolher uma coisa desse salão. Eu achei isso sensacional, gente. Isso aí é mérito do roteirista, com certeza. Ele fala assim, você pode escolher uma coisa daqui. E ele tá com um escravo lá, o monge, né? Então ele fala, ok, eu vou escolher o monge. E todo mundo dá risada da cara dele, né? Só que o cara já... tu já pensa assim, pô, o cara teve a perspicácia, né, a inteligência, de eu vou me inteirar dos costumes. A única pessoa que pode me passar as informações e como é que é essa terra, falar como é que é o... porque eles foram parar na costa da Notrúmbia, né? Que é Inglaterra, né? Meu, a única pessoa que pode me informar uma coisa que não tem preço, né? O que que o ouro significa perto disso é o cara, entendeu? O monge. Aí ele pega o monge, fala assim, é meu escravo, ok. E tal, e é muito interessante a relação dele com o monge, né, gente? Puta que pariu.
E aí, mais um ponto de como a série, ela procura ser sempre com o pé na realidade histórica, porque no período em que o Ragnar está atacando aquela região, ainda não existia a Inglaterra como um reino. Existiam vários reinos divididos ali, e um desses reinos era a Northúmbria, que fazia parte aí de reinos que competiam entre si pelo domínio da Ilha Britânica.
Sim, muito interessante, cara. E o cara, ele trata o monge como... não como igual, né? Claro, até por causa da crença, da fé, né? Mas ele fala assim, ele trata com uma certa simplicidade, né? Ele não, por exemplo, ele não bate no cara, né? Então ele prefere conversar com o cara. É muito legal, dá acesso à família dele ao cara, né? Que eu acho que não é qualquer um que permitiria isso, né?
Ele vira um empregado doméstico, né?
Acesso à esposa dele, cara.
Isso, é, ele tem uma visão muito engraçada quando o monge chega na casa dele, o cara tem um sonho e tal, pensando assim nos dois transando e chamando ele, né? Pô, vem, se junte a gente, vamos nos divertir e tal. Isso é um monge safadinho, né, que tá pensando nessas coisas.
Não, mas eu não achei, foi um sonho que ele teve, pra mim isso Fato.
Eu achei que foi um sonho, cara, porque ele, toda a liberdade sexual, né, que isso é uma coisa bem legal, como é que é mostrado até na série, né, que tem um momento lá, isso antes da viagem, que o Rolo vai visitar o irmão e o menino tá lá fora, entendeu? Aí, não, aliás, eu acho que é depois do ataque. Aí ele fala assim, ah, o teu pai tá aí? É, tá, mas eles estão lá dentro fazendo sexo. Aí fala, ah, então nós vamos ter que esperar. E fica lá fora conversando com o menino. Tem uma liberdade sexual que o monge, é claro, não tem esse acesso, até pelo catolicismo, né? Pelo cristianismo e tal. Então é muito interessante. Eu acho que ele fantasia muito também.
Falando em liberdade sexual, tem outra cena, logo nos primeiros episódios, maravilhosa também, e que já mostra quem é a Laguerta, né? Que é a irmã, a esposa do Ragnar, que é uma guerreira furiosa, né? Que os caras, quando o Ragnar tá em missão, tá lá embarcado, dois caras aproveitam pra invadir a casa dela e tentar estuprar ela, né? E ela, nossa, quebra a fuça dos dois e ainda marca os dois com ferro quente pra poder lembrar, falar, ó, vocês dois, ó, a cara de vocês tá marcada, apareçam aqui pra vocês verem só.
Vocês mexeram com a mulher errada, né? Sério.
Pois é.
É escudeira de mão cheia mesmo.
E o jeito que a trama constrói, cara, essa contenda que a gente sabe que vai haver, né? Entre o Ragnar e o Haraldsson, cara, é sensacional. Que os caras vão visitar a Laguerta na casa dela e fala assim, ah, a gente vai levar um menino, né, o filho, né, como é que eles chamam, né, como, não é sequestro, como...
Garantia.
Aí ela fala, não vai levar não, com o machado na mão, entendeu? Aí ele olha pra uma outra criança que tá parada e fala assim, ah, tá bom, então eu vou levar você, vem comigo, você não quer receber o seu bracelete, né, porque eles têm a cerimônia do bracelete, né, onde eles se tornam homens, né, que o filho dele também vê essa cerimônia, é bem interessante essa cerimônia lá, que até tem um ladrão, né, tem dois casos interessantes, é o ladrão, que vai, todo mundo é obrigado a jogar qualquer coisa, se não jogar é um traidor, né, e tem o lance do cara que é um assassino, né, que eles têm, isso é interessante, né, porque o pessoal pensa nos vikings como pessoal... Pelo menos os romanos, né, adoram fazer, chamar de bárbaros, né? Todos são bárbaros, menos a gente, né? Mas fala assim, ah, os caras não têm lei, não tem. Tem, esse cara tem lei, entendeu? O cara fala assim, assassino, é, eu matei o cara porque ele tava tendo uma discussão sobre terras. Terras até que o Haraldsson tava de olho, né? Aí ele fala assim, ah, mas por que você não chegou na primeira casa e avisou? É, porque eu achei que a primeira casa era dos parentes dele. Ah, mas por que você não chegou na terceira casa? E tal. Então os caras eles são obrigados, se eles assassinarem em luta, avisarem, entendeu? Pra não ficar um negócio entre os dois, né? Tem que ter alguém pra poder testemunhar de alguma maneira o que tá acontecendo. Isso é interessante também. Ou seja, quer dizer que quando o Harald tenta pegar o filho dela, ela não permite também, né? Essa personagem é sensacional, essa Laguerta.
Os caras tinham medo dela, né? Senão eles tinham falado, a gente vai levar ele e acabou-se. Mas quando viram a mulher de machado na mão, falaram, não, vamos levar outro, pode deixar. Obrigado.
Uma coisa que me chamou a atenção também é essa, a forma como eles colocam. Apesar do Ragnar, ele ser um fazendeiro, a gente sabe que naquele período... A gente sabe assim, né? A gente estudou e o que os historiadores nos informam é que as pessoas daquele período que tinham terra eram só os nobres. Uhum. Ou a pessoa era nobre e tinha terra, ou a pessoa era um camponês, um popular. E no caso do... Quando a gente vê ali a forma como aquelas pessoas que têm terras vivem, a gente já meio que imagina como que as pessoas que não têm terra vivem. Uhum. Porque é uma vida muito pobre. A casa do Ragnar é quase um barraco.
É.
E a mansão do Will também não é muito melhor do que a casa do Ragnar. Tem alguns recursos de luxo lá, tem as coisas que eles roubaram.
As peles, né? As peles.
As peles?
Mas, Ivan, isso é na série, porque na realidade mesmo, o Ragnar, ele era descendente de nobres, ele tinha uma certa posição desde o início, e quando ele ia fazer as invasões, ele levava perto de 5 mil homens, né? Ele tinha uma vida um pouco mais opulenta, digamos, do que mostra na série, né?
As invasões, sabe? Os diálogos são muito bem escritos, cara. A trilha sonora da série, ela é uma coisa à parte, que ela é sensacional mesmo, né? O Ivan, tu deve ter percebido que tu assistiu o trailer, né? Foi o trailer que te chamou a atenção, né? A trilha é sensacional. As locações, né? Meu, o que são as locações que aparecem na série, minha gente? sabe? Sem brincadeira, cara. É filmado na Irlanda, né? A série. Mas, meu, o que, que é aquilo? Né? Eu até falei pro Max, pô, caramba, que lindo, tem lugar no mundo que é assim. Porque, meu, se tu pensa num lugar assim que vai te lembrar a tua imaginação, né, e tal, o que seria um paraíso nórdico e tal, intocado pelo homem, praticamente, é onde a série tá sendo filmada, né? Porque fala sério, é lindo, gente, é sensacional.
É bonito pra caramba mesmo. É interessante essa coisa do pessoal pegar esses locais, como a gente imagina que eles eram, mas consegue filmar noutro local, né? Que tá talvez mais próximo, né, do que seria, até porque lá... onde esses eventos aconteceram, hoje é local hiperpopuloso, com cidades moderníssimas, né? Enfim, né? Essas coisas, sim, né?
Tem uma cidade lá que depois essa cidade só vai ser falada novamente mais pro final do filme, que é Uppsala, que é uma das principais cidades da Suécia hoje em dia.
Olha.
Então, quer dizer, no filme é mostrado como se fosse
um
bosque lá no meio da floresta. É muito interessante. E a quantidade de dias que eles viajam andando para poder chegar no lugar é bem legal.
Nossa. Mas,
Ivan, eu lembrei de um negócio que você estava falando antes, dessa coisa de que a vida do pessoal, apesar de mesmo quem tinha a posição, não era algo assim. E eu lembro de uma frase que um historiador falou, que é que mesmo os reis, na antiguidade, alguns aspectos da vida deles eram iguaizinho ao do mendigo dos dias de hoje, né?
Sim. Tem jeito. Dando aqui meio que um off-topic, a Angélica aproveita se ela achar adequado, eu assisti esses dias o Michael Konas, eu não sei se vocês ouviram falar desse filme, a pronúncia correta talvez seja...
Ah, que é o filme novo do Mads Mikkelsen, né?
É, isso.
Não
é um
vi
filme,
ainda não.
Não vi.
É um filme ótimo, a história, a trama base é Coração Valente. Então... Você já tem mais ou menos uma ideia de qual é o arco dessa história. Só que o filme ele não mostra esse lado épico como no Coração Valente. Ele mostra um lado mais pé no chão de como seria a vida de um revoltoso contra uma situação de injustiça que ocorreu contra ele, no caso um comerciante, e como isso foi se desenvolvendo. E a vida que esse homem levava, sendo um homem rico, comerciante de cavalos e tudo mais, que tinha relação com o governador da região em que ele vivia, era uma casa muitíssimo humilde, e ele ia lá pessoalmente fazer o parto dos cavalos. A casa tinha uma casa de pedra que tinha portas, mas não tinha fechaduras. Então essa cena que a Angélica agora há pouco descreveu do filho do Ragnar com a Lagertha esperando na porta para os dois terem relações sexuais e eles entrarem, não acontece no Michael Knight, sabe? Eles estão lá tendo relações sexuais, ele com a esposa, e de repente a filha dele fala: ah, eu ouvi vocês fazendo isso e eu estou acordada. Minha mãe falou que quando eu estivesse acordada eu não devia fingir que estava dormindo. Mas assim, isso só para mostrar como era aquela relação que eles viviam, que era muito, não digo promíscua, mas era uma situação muito rudimentar. Que eles tinham ali e não tinham pouca privacidade. Aliás, o nome da Rosa também tem cenas que mostram isso, aquela vida bem, bem sofrível, né, das pessoas. E no tanto a série Vikings mostra isso, e nesses dois outros filmes que eu citei, também ajuda a ilustrar como que poderia ser a vida naquela época. Eu imagino que não deveria ser muito diferente de fato.
Ah, sim, cara. Com certeza era muito rudimentar. É, com toda certeza. E quando ele começa a invadir os locais, ele tem um fascínio. Vocês podem perceber que são tomadas muito bonitas até. Que ele fica olhando para os tapetes, ele fica olhando para as pessoas e tal. Ele vê pessoas viverem muito diferente, né? Os lords, né, e tal, da corte inglesa. Né? Ele olha isso fascinado, né? E ele fica. Você percebe nele uma certa ambição no personagem que ele também não consegue esconder. O ator é maravilhoso, né, gente? O ator que faz o Ragnar é Travis Fimmel, o nome dele, né? Ele é sensacional, esse ator aí, cara. E todos, né? O próprio Gabriel Byrne, a esposa dele, que é a... O nome dela é Gessalin Gilsig, é um nome meio estranho, é a Sig, né? A esposa do Haraldsson. Meu, o que que é, né? É uma trama mesmo. Olha, vou te falar que não é uma fantasia como Guerra dos Tronos, cara. Mas é tão interessante quanto. É, eu não entendo quem a audiência de Guerra dos Tronos não curtiu o Vikings, cara. Que é muito bom.
O Haraldsson é um personagem mó legal, mesmo porque ele é um vilão, ele é o antagonista da série, mas ele é completamente humano, né? Ele não é um vilão estereotipado, né? E a gente entende os motivos dele, a gente entende por que que ele toma essa postura contra o Ragnar.
Tem a história dos filhos, lembra? Que ele conta pra esposa. Tu lembra como é que é?
A gente vê um pouco da vida íntima do cara, como é que é o casamento dele, a relação dele com a esposa, como é que é esse lance dele não ter filhos pra deixar, né, porque foram assassinados e tudo, a marca que isso deixou nele, né, e tudo. É bem bacana a maneira como o Haraldsson, né, é mostrado e tudo, bem,
sabe,
bem legal.
Eu acho que eu ousaria dizer que essa série, uma coisa das melhores nela, aqui, ao contrário de Game of Thrones, que apesar de ser uma série que não é maniqueísta, ela procura sempre posicionar a gente pelo ponto de vista do personagem, mas ela de fato não tem vilões. Não dá pra gente acusar o Haraldsson de ser vilão, porque ele tá exercendo a posição dele de poder. Ele tá fazendo o que ele acha melhor, que é o povo dele, e tentando manter a posição dele de comandante. Ele não pode ser desafiado. Mesmo que a pessoa tenha razão, se ele cede, ele perde espaço político.
Uhum.
E aí, quer dizer, ele perdendo espaço político, a família dele perde influência e a decadência é o rumo certo.
Não, e sabe o que é legal, Ivan? A série nos prepara, obviamente, para essa contenda que vai haver entre ele e o Haraldsson, cara. E quando isso acontece, meu, é praticamente no meio da temporada, né? É. Não é no fim da temporada, porque vai ter mais coisa. Ou seja, se é uma série qualquer aí, o que vai fazer? Vai enrolar toda a primeira temporada e vai terminar na briga dele com o Haraldsson. Entendeu? Que é onde o cara vai se tornar o chefe.
E a briga não iria terminar no último episódio, hein? No último episódio ia ser o começo da luta dos dois.
Pra ir pra próxima temporada. A série não, cara. A série é muito corajosa, meu. Porque vai, tipo assim, acho que é no quarto ou quinto episódio. Então já vai ter a luta dele com o Haraldsson. Entendeu? Que eles vão começar a se estranhar. E o cara vendo a influência que o cara tem, porque o cara volta com navio cheio de ouro, o cara vai atacar o outro, vai atacar a família, vai atacar a fazenda dele, que o ataque é muito, muito legal, muito foda mesmo, entendeu? Eles vão atacar covardemente, né? Vão matar todos lá na fazenda dele, lá, que tem muita gente que trabalha lá também, né? Na fazenda.
E ele faz tudo isso interiormente se mordendo de admiração pelo cara, falando, porra, esse cara é igualzinho eu era quando era mais jovem.
É verdade.
É legal, então, ele assume.
Então, quer dizer, isso coloca a situação de que o Ragnar, ele vai se tornar o que o Haraldsson é. Ou seja, se um é vilão agora, o outro vai ser vilão depois, ou vice-versa. Assim como o Rolo também, né? Que é outro antagonista, protagonista ao mesmo tempo. E ele fica sempre naquela tensão com o irmão, que a gente nunca sabe se de um momento pro outro ele vai se virar com outro irmão, se ele vai trair o irmão.
Se vira, né, meu? Muito foda, porque o pessoal
quer tomar a mulher do irmão.
E não, cara, é muito escroto isso, meu. Ele fica um momento, acho que era logo no começo da série, ele fica sozinho com a mulher do cara e fala, ó, eu estive com uma mulher, não sei quando aí, mas eu só olhava o seu rosto. Aí você já pensa assim, puta, que filha da puta, né? Porque na série, dois foram ser irmãos, né? Você fala, porra, né, meu? Como o cara fala isso pra mulher do cara, né?
Mas o Rolo chaveca todo mundo. É impressionante.
Ele se enrola
com todo mundo.
O Rolo, ele possui a escrava do Flock lá no meio, lá, antes da saída deles. Ele simplesmente coloca ela na posição e avança.
Exatamente. O cara é um animal, né, o Rolo, né? Ele é um personagem... Achei engraçadíssimo quando eu vi as fotos do elenco, né? O mais alto mesmo é o Flock, né? É isso que é engraçado. Ele é mais alto do que o Rolo. Até, né? Porque o cara, ele é. Os closes, tudo, o cara parece que é mó fortão com aquelas peles, né? E tal, mas o maior de todos é o Flock, né? O ator, né? Que faz o Flock. Mas é um personagem que você percebe mesmo que esse daí, ele tá. Ele se modifica, ele vai se modificar e até o último episódio isso vai acontecer, né, meu? Mas olha, uma temporada de apenas 9 episódios, mas tanta coisa acontece. Né, meu, vai ter a briga dele com o Haraldsson, que é muito legal. O Haraldsson vai ser obrigado, né, a aceitar, né, a contenda que ele não queria, né, e tal.
Eu não acho nem que ele é obrigado, né, mas ele poderia recusar. É que o espírito viking do cara falou mais alto naquele momento. Ele falou, não, peraí.
Vou assumir, né, vou lutar com o cara, né, mesmo sabendo que o cara tá fraco, né, que a fazenda do cara foi atacada. O cara tá ferido, se recuperando. que acontece? Ele fala, estamos pau a pau, né? Eu sou velho. E ele tá todo debilitado, né? Vai ser uma luta justa, né? É muito boa a luta dos dois, muito boa.
Mas eu não sei se ele tivesse recusado aquela luta, se ele poderia continuar como eu daquele povo.
Não, e ele tava na frente do outro cara, do outro eu, que ia desposar a filha dele.
Puta, essa ideia é muito engraçada.
Se ele falasse, não vou lutar com o cara não, o velho já ia olhar e falar...
Que é um Lorde, é um Lorde da Suécia, né? O cara da Suécia, negócio assim, né? Que ele faz essa união da filha dele, o Haraldsson faz a união da filha pra poder ter mais guerreiros, né? E tal, porque ele sabe que ele tá fadado a queda, né? Porque apareceu alguém com... Imagina como o cara se sente ameaçado. O cara, ele só saqueava sempre o mesmo lugar. O cara não tem ideias novas. Então, meu, isso daí é o convite ao desastre, né? Tem alguém que tá te desafiando e te prova, né? Por A mais B, ó, eu fui, viajei e olha só que outro.
Os caras, eles estavam saqueando há tanto tempo a mesma região ali, né? Ali nas proximidades da Rússia, que o pessoal já separava até a parte do saque, né? Falava, ih, acho que nesse mês os caras vão vir aí, hein? Já deixo dele separado aí, bom.
Pode escrever, né? Pode escrever. É muito engraçado. E depois os ataques posteriores também, a Inglaterra são sensacionais, né, cara? Ele sequestra o irmão do rei, cara. Que o irmão do rei, na boa, é mó cagão, né? Ó, engraçado.
O cara que... Os caras cantavam canções pros feitos heróicos dele, em batalha, né? O cara que era um estrategista do caramba, quando ele chega na hora, a galera, ele fica olhando, falando, e aí, o que a gente vai fazer, gente?
É. Nossa, muito engraçado, muito legal. O cara que interpreta o rei é maravilhoso também, né, gente? De boa. O ator, né, ele pareceu o Baratheon lá, o finado Baratheon lá de Guerra dos Tronos, é muito legal.
O cara é um Carlos Imperial, o cara parece um Carlos... Bom, brincadeira, viu, gente? Parece um Carlos Imperial, enfim, né?
Cara, é muito legal, cara. É Ivan Kay o nome do. Ah, Ivan, teu xará, Ivan. Ai. É Ivan Kay o nome dele, é o rei da Noctrombia.
Eu sei que o rei Ael é um cara mau, é um cara asqueroso, é um sujeito vingativo. É um rei que dá pra ver que o pessoal não gosta muito dele, nem os próprios súditos, né? Não vão muito com a cara dele, mas enfim.
É, mas é sabe o que é interessante na série? Né? Eu tava até conversando contigo, né, Marcos? Que assim, a série mostra o que os vikings estão fazendo, os ataques, os saques, o sangue. Mas, caraca, não mostra o que os ingleses faziam, né, meu? Que faziam, numa boa, muito pior. Né, os ingleses. O que eles faziam com as pessoas? O que eles faziam com os países invadidos, né, meu? Aí a série mostra... tudo bem, a série é sobre os vikings. Mas os ingleses eram tão sanguinários, ou mais ainda, né? Se vacilar, né? O que eles faziam?
Iam se tornar, né? Porque aí a Inglaterra ainda não era a Inglaterra mesmo, né? Esses aí eram reinos que se formaram depois da desagregação do Império Romano, né?
Então deve ser por isso, né? Com certeza, com certeza. É muito legal. E a série dá spoiler, né? De como é que... O que vai acontecer com o Ragnar no futuro, né? Que a gente andou lendo aí.
Poço da... Olha, eu acho que se brincar é uma das cenas mais sensacionais da série. É a hora que aparece o Poço das Serpentes, né? Putz, aquilo é sensacional.
Tu lembra disso, Ivan? Quando o rei mostra, os caras, eles perdem a mais uma vez a batalha com os vikings. É, ele fala assim, ó, eu tenho uma novidade pros caras. Os caras não são feitos de carne e osso. Ele mostra o poço, cara. E tal. Fala assim, ó, o cara fica falando, né, que... Ah, eu vou ressuscitar, não sei o quê.
É, porque tem um dos caras que ele sobreviveu à luta contra os homens do Ragnar, né? E aí ele volta lá de cara, numa cara dura, ó, mataram todo mundo, mas eu sobrevivi, viu? Os caras são fodas, os caras lutam pra caramba, os caras são endemoniados, rei. Aí o rei, tu tá fazendo o que vivo aqui, hein, rapaz? Não, é que eu dei sorte. Ah, você deu sorte, vem aqui, vem cá.
E aí ele faz o teste do Poço da Serpente, cara. É muito sinistro essa parte, só vendo mesmo, porque, caraca, meu.
É muito
legal. Você fica pensando como é covarde aquele cara de fazer aquilo com o súdito dele, porque ele não tinha necessidade de fazer aquilo, mas ele faz só praticamente pelo prazer. É um dos momentos em que tem essa um pouco de maniqueísmo, né, de mostrar como aquela pessoa tem um sentimento... vilanesco, alguma coisa nesse sentido.
É, o rei Ael, ele é muito mais vilão mesmo, aquele vilão mais exagerado, mais mal, do que o próprio Haraldsson, né?
Uhum.
Que foi o antagonista até o meio da série, né?
Oi, desculpa.
Os vilões, de fato, na verdade, se a gente for olhar friamente, os vilões são os vikings. Eles estão invadindo, eles estão pilhando as cidades que estavam lá vivendo a vida deles. Mas como a gente olha a história pelo ponto de vista do Ragnar, a gente torce, termina torcendo por ele, como em Breaking Bad as pessoas torceram lá pelo
Walter White. Sim,
a química do mal.
Mas no final das contas, a gente sabe quem é o vilão. Mas assim, vilão entre aspas, porque são povos que estão tentando sobreviver da forma como tentaram sobreviver. Não é uma coisa inventada. São fatos históricos. Aí seria como a gente julgar hoje Átila o Huno, por exemplo. O cara foi lá e fez o que ele achava por volta de 400 lá. O que ele achava que tinha que ter feito.
Não, e a gente. E tinha uma lógica. Na antiguidade, né? É assim. Só era gente quem falava a mesma língua que você, quem adorava os mesmos deuses, quem morava no mesmo território. Os outros não eram gente mesmo.
E quem tinha o mesmo sexo masculino que o seu, né?
Sim, sim. Ainda bem que hoje é diferente. Os americanos olham para os árabes como iguais, né? Por exemplo. Sim. E tal. Os ingleses olham pros orientais como iguais, né? Isso mudou, né? Será?
Não. É verdade. Mas é muito bom, cara. Outra parte do episódio também que eu achei sensacional, cara, porque eu gosto muito da esposa do Ragnar, sabe? Da atriz, né? E tal. Tem uma hora que ele leva ela, né? Pra um saque. E eles levam um espião também, né? O Haraldsson autoriza, né, que ele leve uma pessoa, que ele viaja, que ele leva uma pessoa, mas vai ter que levar esse cara aqui, porque ele não mostrou a parada lá, aquele astrolábio, sei lá, aquele instrumento lá que eles usam para navegação, eles não mostram, né? Ou seja, o cara foi para saber como é que ele fazia a navegação. Aí quando a mulher chega lá e vê que o cara tá prestes a estuprar lá uma mulher lá que tá com a filha, ela se mete no meio e fala, não vai fazer isso não. Aí o cara bate nela e vai estuprar ela. Né? Aí ela mata o cara, né, meu? Que era justamente o cara que mandou.
A Laguerta mata todo mundo que folga com ela, né? A Laguerta é terrível, né? É um personagem assim muito forte, inclusive.
A Laguerta é uma amazona, de fato.
É maravilhosa.
Essa pedra que você tá falando, que o Ragnar, praticamente como se ele tivesse descoberto ou encontrado de alguma forma, eles chamam de Pedra do Sol. Tem algumas lendas aí que contam, ou pesquisadores que apontam como se fossem os vikings que tivessem descoberto essa pedra que eles usavam para se orientar nas direções aí.
Não, porque eles têm a Pedra do Sol que eles usam para poder ver em que posição que o Sol tá. Mas tem um outro instrumento que é de madeira, que eles deixam num balde, que fica. É tipo um relógio de sol, entendeu? Parece um relógio de sol, mas não é, que eles usam para ter a posição para ver o oeste, entendeu? Tem a bússola lá, tem os pontos, né, cardeais, e eles usam para navegação. Essa Pedra do Sol. Que é a que ele usa quando tá nublado. Que perguntam pra ele, pô, legal, engraçadinho, você vai realmente usar o sol. Só que como? E quando estiver nublado? Aí ele bota a pedra, ele mostra pro irmão dele, fala, ó, dessa maneira e tal. Então, tem duas coisas que ele usa, são dois instrumentos pra poder fazer a navegação.
Cara. Eu não lembrava.
É, não, é verdade, porque isso daí é muito, muito interessante, cara. E é legal como os caras, ó, fale o que quiser, né? Mas esses caras aí, esses navegadores, né, e tal, que alguém teve que se arriscar, né, meu, e...
É porque eram travessias muito perigosas, muito difíceis, e saíam, por exemplo, 20 barcos, não chegavam os 20 no destino de jeito nenhum, né, chegavam 10 e tal. Muita gente morria na travessia, era muito complicado, né. A própria chegada dos portugueses e espanhóis na América... A gente mesmo sabe que as frotas não chegavam nem metade, né, dos navios, né?
Uhum, com certeza. E é interessante porque essas invasões que eles fazem a Notrúmbia, né, Notrúmbia, sei lá, eles, é claro que tem uma hora que eles pegam o irmão do rei. Aí como é que fica naquele negócio de, ah, vocês sequestraram o meu irmão, né, e tal, o que vocês querem? Vocês querem dinheiro pra sair daqui? Vocês querem, né, ouro, prata? Aí eles falam, ah, legal, a gente aceita não sei quantos mil...
Ele pede só 2 toneladas, né, meia de ouro e prata.
De ouro e prata. Só. Não, aí o rei fala assim, ah, legal, tá, como é que eu vou confiar em você? Você não é cristão, você não é batizado, a gente faz questão que um de vocês seja batizado. Aí quem é que aceita ser batizado? Um cara que mais pra frente vai realmente se virar um cristão, né? Que é o Rolo, né? Que ele vai ser batizado, o batismo é excelente. Melhor que esse batismo, só aquele lá do Imperador do Norte, lá, que é do filme Imperador do Norte, que é tão engraçado quanto. E ele fica olhando com aquela cara de assustado, né, enquanto o padre tá lá.
Muito bom, a cena do batismo do rolo é sensacional. Eu passei mal de dar risada com aquilo.
É muito engraçado. Aí o nome dele, o cara fala que é Rolf, né? Agora eu te batizo como Rolf, é o seu nome cristão. Todo mundo acha engraçado, menos uma pessoa, o Flock, que chega e fala assim, ah, legal, agora seu nome é Rolf, né?
Porque o Flock é mó religioso, porque a gente percebe nesses personagens que tem alguns que são mais, que todos eles têm esse traço da religião forte no comportamento deles, da crença nos deuses, mas alguns são mais fervorosamente religiosos. O Flock, apesar de ser um cara meio inventor, meio ligado em tecnologia, né?
Ele é um cara... tecnologia, construir barcos.
Isso, ele é um cara fortemente religioso. E na série vai aparecer um outro personagem também, perto do final, que ele tem uma crença muito forte também, né? Tem alguns que tinham uma fé maior que outros. Igual também é no mundo cristão, né? Uhum. Inclusive.
Não, esse personagem é sensacional, porque ele chega e fala pro Rolf, né? Rolf, não, o Rolo. Chega e fala pro Rolo assim, é, ok, você... aceitou os deuses deles, né? Você foi batizado. E agora como é que a gente vai conseguir acalmar Odin? Se você renegou todos os deuses, me fala.
É, tu tá levando a brincadeira, né? Se Odin não gostar, nós estamos tudo lascado, viu, rapaz?
É, não, as coisas ruins vão começar a acontecer mais pra frente. Parece que ele profetizou, né? Porque tem até um momento lá da batalha que o Rolo entra em total berserk, né, meu? Fala assim, ah, olha quantos cristãos eu tô matando, Odin não está feliz?
Pô, é mó legal isso, o fato de que essas pinceladas que eles dão em coisas da cultura dos vikings, e até não faltou, inclusive, a presença da Fúria Berserk em batalha.
Aliás, falar em Fúria Berserk, eu lembrei do personagem lá, que ele é um velho, um guerreiro já idoso, de certa forma, né?
É lindo!
Idoso pra aquela época.
Nossa.
E o cara, ele não consegue morrer em batalha, ele tá desesperado, porque como os deuses estão me recusando, eles não querem me levar pro Valhalla, caraca, meu.
É muito... sensacional esse personagem.
É, quando, assim que ele se torna chefe, né, o Ragnar, aparece o velho, meu, mas gente, a aparência do velho é linda. Ele é um velho careca com um cavanhaque gigante, trançado.
Uma voz de trovão que ele
tem,
né?
Uma voz de trovão. Meu, ele me lembra muito, me lembrou muito aquele ator lá que era do Gladiador, que faleceu, aquele ator maravilhoso. Sabe, que era o cara que comandava lá, que era
Oliver Reed.
Oliver Reed, ele me lembrou muito o Oliver Reed. Aí ele fala assim: "Olha, eu sou um velho e tal, mas eu já lutei muitas batalhas. Me permitam que eu morra com vocês em campo de batalha."
É porque os amigos dele todos tinham morrido, né? E só tinha sobrado ele, e ele queria ir se encontrar com os amigos, né?
É.
What is your name? Tostig, Lord Ragnar. Do you swear allegiance and fealty to me and to my family from this day forth?
It won't be so long then. By my sacred rings, I swear. But I also have a favor to ask, Lord.
What is this favor?
That the next time you go raiding, you take me with you.
I do not wish to insult you, but the truth is, you
are... That I am too old. Yes, I am old. But I have been a warrior all my life. Many years I sailed with Lord Haraldsson and fought battles against the Eastlanders. And I watched all the companions of my youth die. And though I fought with them in the Shield Wall, never once was I touched by a blade. All the friends and companions of my youth are dead, and feasting and drinking with the Aesir in the halls of the gods. Well, I am forsaken, bereft, which is why I beg you, Lord, gift me the chance to die with honor in battle and join my friends in Valhalla.
This summer, we shall have more ships to go west, for that is our future.
When we return to England, Let's take him with us. All in favor?
Aí é super engraçado, porque assim, o velho vai com eles pra batalha, sobrevive à batalha, a primeira batalha, e fica lá, tá todo mundo contente, tá o velho de cabeça baixa, ele fala, que foi, velho? Eu estou amaldiçoado com a vida, eu não consigo morrer, e
vou
tal.
Viver pra sempre, caramba.
Aí ele beija, assim, a testa do velho, e quando tem a morte do velho, cara, é lindo, né? Que ele é atacado na luta, ele deita sorrindo, né? E o Ragnar vai ficar perto dele enquanto ele tá morrendo, né? Puta, essa série tem umas cenas, cara, que é linda. Eu até me emocionei com esse negócio do velho aí. Tem uns personagens... Ó, esse daí do velho, mais pra frente, quando eles vão pra aquele... Caramba, lá pros sacrifícios, é... Como é que chama?
Vão até Uppsala, né?
Uppsala, isso, que é de 9 anos. Eles vão fazer sacrifícios, né? Vão fazer uma festa... Né, que rola tudo, rola droga, é uma maluquice do caramba a festa.
É,
né?
Rola cogumelo alucinógeno, rola orgia, mó legal. E é engraçado que a série, ela tirou um episódio dentre os 9 pra a gente poder ter uma incursão, sim, né, nessa mais profunda na cultura dos vikings, na cultura religiosa deles e tudo. É bem bacana esse episódio, né?
É muito lindo, porque eles levam o monge, cara, como vítima pro sacrifício, só que ele não sabe. Todo mundo sabe, tá todo mundo, né, por dentro que o cara é, vai ser o sacrifício do Ragnar, né? Porque ele acha que Odin, que a mulher dele tava grávida, só que ela perde o filho. Aí ele acha que Odin tem alguma coisa contra ele, porque ele não foi lá levar nada pra Odin, o sacrifício. Ele leva o monge. Só que o monge não tá sabendo, cara, que ele é o sacrifício. Ele convida o cara e fala, ó, você quer ir, não sei o quê, só que tem que ir pela própria vontade, né? Aí o monge fala, ah, ok, eu vou. Aí ele fala, tudo bem, eu ia te levar mesmo. Meu, e o jeito que os caras mostram a construção da tensão do episódio todinho, porque todo mundo festejando, olhando pra ele, dando vinho pra ele beber, dando cogumelo pra ele comer, pra ele ficar doidão. Entrou mó festinho do caramba. E quando ele descobre que ele vai ser a vítima, meu, é foda, é muito legal. Que é uma surpresa genuína.
Isso, e olha que ele tinha ajudado a salvar os filhos do Ragnar, né? O Ragnar é um bom filho da puta.
Mas
né?
Os caras têm que oferecer uma coisa preciosa, né, Ivan? Não vai oferecer uma coisa que não presta. Isso que é a ideia dos caras, que eu acho interessante, que até o desfecho que tem do episódio, que os caras vão oferecer uma coisa que é preciosa pra eles. Né? Você pode perceber que são. Eles vão sacrificar 9 criaturas de cada espécie. Tem 9 cavalos, tem 9 cordeiros, tem 9 galinhas, são 9 criaturas de cada espécie. Parece que é uma arca de Noé, ao contrário, o negócio, né? Porque tu pega os gêneros, né? Então vai ter 9 humanos e tal. Só que os 9 humanos que estão lá, eles têm que estar porque eles querem se sacrificar. Não pode ser o contrário. Só que na hora que o cara é levado por aquele monge, meu, que tem o vidente, que o vidente é um caso à parte, né? Gente, o vidente da série, o vidente que aparece, ele é uma criatura sinistra. Sinistra. Muito legal mesmo, muito bem, a maquiagem muito bem feita. Na hora que esse vidente sinistro leva ele pro monge, pro outro monge lá, a gente chama de monge, mas o sacerdote lá, né, de Uppsala, né, e ele vai conversar com o monge lá, cristão, fala, você sabe que você é o sacrifício? Aí o cara fica daquele jeito, ele percebe, ele faz ele negar o cristianismo 3 vezes, né, parece Pedro, né, ela vai fazer vai negar Cristo por 3 vezes, porque ele negou por 3 vezes, só que quando ele olha, ele tá segurando o crucifixo, né, aí ele fala, pô, esse sacrifício não vai agradar Odin. Ou seja, eu entendi por que o Ragnar fez isso. Ele falou, eu vou ofertar uma coisa que realmente eu gosto, que é importante pra mim, que é o monge.
Sim, é verdade, mas assim, no final das contas, ele quase que morre por conta da covardia dele, né? Se ele ficou negando lá, achando que aquilo ia salvar a pele dele, mas ele negando, ele só tava se atirando nos braços da oferenda que ele deveria ser. Mas uma coisa assim que eu queria observar, na hora que a gente começou a falar sobre essa parte de religião, é que uma coisa que eu comecei a prestar atenção, na verdade, sobre isso, essa série, ela me mostrou uma coisa que eu ainda não tinha me dado conta sobre essas religiões mais antigas, que é essa questão do transe mediúnico, que é muito comum nas religiões mais antigas, como nos vikings, como na religião cristã antes do, da igreja católica se consolidar.
Não,
como
mas
igreja.
Hoje em dia ainda tem isso, viu, Ivan? Porque a minha família, o pessoal é católico. O pessoal tem lá os grupos de oração, né, que ficam falando em línguas e o caramba. Tem ainda esse papo de transe mediúnico, sim. De transe, não sei se mediúnico, mas transe.
Oxa, quando colocou.
Mas como, assim, isso são uns dissidentes, são de certa forma desviantes da igreja como dogma principal. Mas eu falo, como a essência do povo, né, por exemplo, tem um filme que eu acho que eu já te recomendei uma vez, Angélica, que é A Fortaleza Escondida, não sei se você lembra dele.
Sim, só que eu não assisti ainda, não assisti.
Ah, é um filme excelente, mas nele tem uma passagem lá que tem um ritual japonês de... que as pessoas estão celebrando a religião deles, e é muito parecido com essa... fosse ritual dos vikings, entendeu? E é uma história que se passa no século, sei lá, 17, 18, e é muito interessante isso, porque você vê que a essência é a mesma, aquela da relação das pessoas simples direta com o Deus que eles cultuam, não tem um intermediário. O sacerdote está ali só para organizar, ele não é dono de nada.
Sim.
É muito interessante isso.
Ah, os sacerdotes, né, de várias religiões, né, são muito interessantes, é a importância dos sacerdotes, né, e tal. É, o pessoal, muita coisa se perdeu, né, as pessoas pararam de se interessar, né, pelo estudo da religião, mas não só do cristianismo, sim das outras religiões, né, de várias religiões, como é que eram os sacerdotes. Cara, vou te falar que esse episódio que é dedicado exclusivamente a mostrar como é que é esse evento em Uppsala, ele é incrível, o final é tétrico.
Olha, é tétrico.
Era o melhor da temporada.
Antes disso, um pouquinho, também tem um momento, já que a gente está falando em religião, dos vikings e tudo, que tem uma hora que o monge ele pergunta para o pessoal como é que vai ser o Ragnarok. Ai. E essa outra sequência que ela é fantástica, né?
Nossa, muito bem narrada, né? Que é pelo vidente, cara. O vidente fala, vai acontecer isso e isso no Ragnarok. Aí eu pensei que ontem tava previsto o Ragnarok. Eu falei, caraca, o sol tá aí firme e forte, né? Porque falam que o sol vai sumir, né? Eu falei, nossa, que é isso. É muito bem feito, viu? Cara, ela é uma série, cara, que ela é de encher os olhos mesmo. Você não assiste a série, você não fica entediado em nenhum momento. Então é muita coisa acontecendo. Cada episódio, podem perceber, né? Vocês que também assistiram. Acontece coisa pra caramba, sabe? Não fica naquela encheção de linguiça.
Tem uma das partes que a gente passou e que eu vou citar apenas pra relembrar. Porque a gente tá falando dessas coisas épicas que acontecem na série que deixa a gente grudado, que é quando o Rolo foi preso no lugar do Hagen, enquanto o Hagen estava exilado, se organizando pra desafiar o Haraldsson. Cara, aquilo foi muito, muito tenso, porque a gente fica ali naquela angústia se ele vai se manter fiel ao irmão, se ele vai se manter fiel ao Haraldsson, o que que ele vai fazer? E a tortura que ele sofre é muito impactante.
É corta a cara dele, né, meu? O cara fica tudo cortado, ele fica com uma cicatriz gigante, aí o cara fica com cara de viking mesmo.
O que ele fez pelo irmão dele é incrível, e você fica pensando, pô, o que que o Ragnar vai dar em troca por essa lealdade? É muito bom.
Nada bom.
Não, é o seguinte, ele é uma história muito interessante porque é mais uma dessas histórias de que vai haver um atrito entre irmãos, né? Porque o pessoal, o Ragnar, ele é o cara mais inventivo, ele tem mais a postura de líder. O Rolo não, ele é o cara que ele é um lutador, né? Feroz e tal, ele é um viking poderoso, né? E tal, em batalha ele é terrível, como o Ragnar, que o Ragnar também é ótimo, né, em batalha. Mas o cara, ele sem o Rolo, será que o Ragnar ia conseguir? Não. Porque a primeira vez que ele convidou... Quem foi que chamou os caras pra...
Sem o Rolo, o Ragnar tinha morrido justo na batalha do primeiro episódio, inclusive.
Sim, não. E depois, quando ele vai arrumar o pessoal pro primeiro barco, quem foi chamar foi o Rolo. Entrou o Rolo que chamou os caras e falou, ó, esse aqui é o meu irmão, o Ragnar, e ele tem uma ideia boa, escutem ele. Ele senta lá e fala, escutem ele, entendeu? Então é
mesmo.
E, sem o Rolo, nada ia acontecer, só que o Rolo, é que foda isso daí, que você entende, de certa maneira, a série nesse sentido é muito interessante, meu, que o Rolo, a inveja que ele vai sentindo, aí as pessoas vão alimentando essa inveja dele, isso que é foda, ele já se sente inferior, o irmão fala pra ele, nós somos iguais, só que não são, entendeu? Porque quem vai ficar famoso porque começou a viajar pra outros locais, e fazer saques em locais diferentes, vai ser o Ragnar, não vai ser o Rolo. Quer dizer que, né, o cara vai sentir inveja e depois, no final, quando eles vão conhecer aquele líder, aquele outro Eor lá, de outro local distante, que o rei tá disputando terras, com ele, eles mandam o Ragnar e o Rolo pra poder fazer uma negociação, o cara alimenta, meu, com vontade, né, a raiva.
Borg, não é?
Isso, e... Qual o nome desse? É o...
Eelborg.
Exatamente. Os caras falam, pô... O cara fala, eu tinha um irmão também. Aí o que aconteceu? Meu irmão, nós éramos dois irmãos, nós dividíamos tudo, inclusive mulheres, né? Ele fala isso. Aí ele fala assim, ó, um belo dia eu fui eleito como chefe, né? Como eu. O meu irmão pegou e envenenou toda a minha família, todos os meus amigos. E tal, eu só não morri porque na hora que eu ia comemorar, a minha mulher pegou a minha taça e bebeu em meu lugar. Quer dizer que ele, o que ele fala que ele fez com o irmão? Ele pegou e queimou o irmão vivo, né? Cortou o irmão e queimou o irmão vivo, um negócio assim. Mas fala assim, ele fala direitinho, ó, é assim que você tem que fazer. Parece que o cara fica falando, ó, é isso que vai acontecer entre você e seu irmão. Tá vendo? Isso é um exemplo.
Isso é uma das coisas incríveis da série. Como a gente tava falando no começo, não existe o vilão e não existe o herói. É todo mundo, são pessoas tentando sobreviver naquele mundo. E o Ragnar, ele tá querendo... conseguir adquirir poderes, conseguir manter a família dele, deixar uma herança para a família, que era uma coisa importante para os vikings, acumular bens para quando eles forem enterrados e ter uma história de grandiosidade para contar. E ele convence Rolo a participar disso, oferecendo a ele a igualdade. Só que aos poucos, ele vai segurando tudo com ele, todo o poder e a glória com ele, e vai deixando nada pro Rolo. Sim. A Angélica colocou isso como uma característica de inveja, e é de inveja de fato, mas por outro lado é um ressentimento justo, porque ele contava com aquela retribuição, a lealdade, uhum. E é o que ele estava fazendo, e ele viu que ele não estava recebendo nem igualdade, nem nenhuma outra característica, ou seja, ele estava sendo colocado numa posição
subalterna.
De belo empregado. Isso. É, nem de irmão ele
se colocar. O Ragnar, ele vai demonstrar não ser fiel e leal nem à própria esposa dele com o tempo, né? Por interesses.
Isso daí é até uma coisa interessante, porque assim, os caras têm uma certa elasticidade nesse negócio da monogamia, né? Não existe. Porque a própria esposa entende que o cara vai se deitar com outra mulher, né? E tal. Que a gente acaba olhando isso de uma maneira que é fundamentalmente cristianizada, sei lá. Não,
e a incapacidade de gerar filhos era algo que era um complicador muito grande, no caso, que acabou atingindo aí a esposa dele.
Ela perdeu o filho,
né?
Do cara, né? O cara tava...
Já tinha perdido outros. Lembra que ele fala pra ela? A gente já tentou outras vezes, né?
Então...
Isso é uma coisa que o Ragnar tá ressentido com ela.
Sim.
Fica claro, o casamento dos dois também tá... Né?
Outra impressão que me deu, não sei se você, Angélica e o Ivan concordam, quando o Ragnar vai encontrar esse outro Eor, né, para negociar a saída dele das terras do Rei Eric, me deu a impressão também que o Rei Eric meio que mandou o Ragnar lá pensando assim, de repente um mata o outro, né? Eu me livro de um deles, pelo menos, porque o Rei Eric também não tá nada confortável, né, com o ganho aí de prestígio do Ragnar, né?
Ah, claro, com certeza, né? Porque os caras vão conversar e meu, parece que eles estão mais jogando xadrez do que conversando, vocês já perceberam? E tal, cada um pensa bem com cuidado o que vai falar e tal. O cara fala assim, eu não sou a favor de ninguém que venha com ideias. Ou seja, os caras, eles não gostam de gente que vem com novidade. E tal, ao mesmo tempo que o cara respeita ele, o cara tá puto com ele, porque ele primeiro teve a ideia de invadir outras terras, eu não. Entendeu? Isso é muito foda, né? Que aparece esse cara, o rei, né? Que é um. Ele aparece até na festa lá em Uppsala, né? No, nas cerimônias religiosas.
Ele vai escondido, né, pra festa. Ele só se revela na madrugada do dia em que vai haver o sacrifício. Ele sai chutando os montes pra eles acordarem, né? Sai chutando os sacerdotes, né? Muito folgado, rei.
Muito folgado, muito engraçado.
Mas, como você fala, é mais uma vez aquela característica. O cara tá ali na posição que o Rio Haraldsson estava alguns meses antes. Ele tá ali observando que tem um cara subindo e que pode tomar o poder dele. Então, quer dizer, ele já tá colocando as barbas dele de molho. O que é que eu vou fazer para neutralizar esse oponente? Eu vou mandar ele visitar lá o Eelborg lá e ver como é que ele vai resolver aquela situação. Porque aí, se ele conseguir resolver a situação pro rei, o rei consegue a serra de volta. Se ele não conseguir resolver a situação, eventualmente pode ser abatido em batalha, ou envenenado, ou de qualquer forma, ou seja, o rei, ele tá. O rei tá usando o ardil dele político para o que é mais conveniente para ele.
É muito inteligente ele, né? Ele manda o cara que pode ser um problema pra ele no futuro pra tentar resolver uma contenda presente, né? Ele fala assim, ah, legal, quem morrer, morreu, né? Tamo feliz aqui.
De um jeito ou de outro, ele tá garantindo dele.
É muito boa, cara. Essa primeira temporada, quando ela terminou, cara, né? Porque além disso, vai ter só um segmento lá onde ele vai descobrir uma outra mulher que vai ter importância na história também. Mas, cara, eu falei que, meu, não, cara, tem que falar pra mim que tem mais um episódio, pelo amor de Deus. Que eu fiquei desesperado. Eu falei, não, Marco sabe. O quê? Quando vai começar? Isso foi no ano passado, né? Sei lá, em julho do ano passado, um negócio assim. Eu falei, não, não pode ser, cara, que acabou. Acabou a série.
E é legal. Cara. E é legal que nessa próxima temporada, assim, isso a gente tá especulando lá, a questão histórica, mítica, envolvendo o personagem, né? Que vai surgir uma filha, que é filha do Siegfried com a...
A Brunhild, a filha da Brunhild.
Eu prefiro chamar ela de Brunhild, eu acho mais bonitinho.
Mas eu acho bonito o sotaque, Brunhild.
Ah, Brunhild, é falar sueco, né?
É, mas quando aparece essa filha da Brunhild, né? Da Brunhilda, né? Enfim, e ela chega lá meio já... Quando os caras falam pra ela o Ragnar, que já chegou lá, né, provavelmente as notícias sobre ele, né, e ela vai lá atrás dele, o meu sensor de periguete explodiu, como diz a música lá, né, ela já chega já meio querendo, né, se insinuar pro cara.
Mas
né?
Ela é linda, eu falei pro Marcos que essa mulher, porque assim, ele encontra essa mulher, de uma maneira, enquanto o cara tá decidindo, mandaram o Flock de volta lá pra negociar com o rei, pra ver se o rei dava alguma alternativa, fala, o chefe da outra tribo fala assim, ó, vamos lá visitar o Freixo, né? Que ele é o maior Freixo que existe, dizem que os deuses...
Não é o Marcelo Freixo, viu? Vamos deixar bem claro.
Não, é uma árvore gigante. Vamos lá visitar esse Freixo aí, que enquanto isso dá tempo do cara ir voltar e o rolo fica lá como segurança, né? E tal, com o cara envenenando a cabeça do rolo. Aí ele fala assim, vamos lá então. Ele leva todo mundo, aí encontra a mulher, né? Primeiro são os parceiros dele, né? Um ceguinho e o outro lá. Ceguinho não, que é um caolho, né? E o outro, eles vão ver a mulher tomar banho. Mulher linda, aí vai as damas de companhia tentar atacar os caras, né? As mulheres muito fodas. As mulheres vikings lá, as damas de companhia, não eram mole, né? Não vão chegar chorando, né? Vão chegar com uma lança, né? Metendo na tua cara. Mas aí quando a mulher aparece aquelas pinturas, sabe? Renascentista, sei lá. Mulher linda, sabe? Mulher linda, linda, linda. Aquilo que é a princesa que nem o pessoal pintava nos quadros, né? Naqueles livros de histórias infantis. Linda, linda mesmo. Eu nem sei o nome dessa atriz, cara, mas a mulher é de uma beleza. Aí ele fala que a mulher, ele fala que ela manda uma mensagem, ó, volta pro chefe de vocês e fala pra ele que ele tem que se desculpar comigo. Aí eles contam lá, eles voltam lá e falam, ela falou que você é obrigado a ela se desculpar, porque a gente viu ela tomando banho. Aí ele fala assim, quem é essa mulher que coloca tanto valor na sua nudez? Aí fala assim, então fala pra ela, que ela vir aqui a jantar comigo, só que ela vai ter que vir nem vestida, nem despida, nem com fome, nem saciada, nem sozinha e nem acompanhada. Aí a mulher chega, gente, a mulher é uma pintura, é linda. Ela chega envolta numa rede, né, com um cão gigante e tal, e com uma maçã na mão. Aí ela fala assim, ei, como é que eu estou? Eu estou... perfeita, do jeito que você falou, na boa, o cara se apaixonou, acho que na hora, né? Na hora fez tu, e já era.
Aí eu também me apaixonei. Essa cena da chegada dela é sensacional, né?
É linda, mulher, é uma pintura, mulher é lindíssima, lindíssima. Aí você fala assim, nossa, já era, né, meu? Aí ele faz aquela cara dele, né? O ator, ele tem uma cara excelente, excepcional, que ele tem uma cara de safado, né? De esperto, né? Aquela pessoa esperta, né? Que você sabe... tá se passando alguma coisa na cabeça, assim, é muito, muito 10, não. Vou te falar que, olha, no último episódio tem dramaticidade, tem o negócio da traição, porque ela vai ficar com ele, no final ela fala que tá gerando um filho dele, fala, porra, peraí, meu, acertou no caroço na primeira vez, mano, que é isso?
Tem a epidemia que acontece lá, né, enquanto ele tá fora, né?
Tem um contraponto, você vê o cara tendo envolvimento, né, com a mulher e tal, que é uma princesa, ela se revela ser uma princesa, enquanto isso a mulher dele tá na aldeia, meu, e tá tendo uma peste, sei lá, meu, uma virose do caramba, que tá morrendo todo mundo, inclusive a filha dele, né, cara, a Guida, né, a filha do Ragnar, cara, aí fala, porra, meu, dá até raiva, eu senti um pouquinho de raiva, falei, porra, que merda, né, meu? O cara tá lá em curtição e a mulher tá passando mó perrengue, né? Então você fala, nossa, já era. Se ela souber, já era, né?
Aliás, nessa mulher que ficou grávida, que é aquela que eu estava me referindo, que é a filha do Siegfried.
É, que ela fala que é filha. Na série, ela fala que é filha da Brunhild, a escudeira. E tal. Aí ele fala, nossa, você é filha da famosa Brunhild? E ela fala, mas eu não sou igual a minha mãe. Eu falei, ah, sua trouxa, só eu falava que sim.
Eu acho que o Ragnar ia pensar, pô, se ela for que nem a Brunhild, eu tô lascado, né? Acho que é porque ela falou que não era igual a mãe, né? Porque a Brunhild era uma personalidade um tanto difícil de lidar, né?
É. A Brunhild mítica, ela era uma valquíria, não era?
Ai, não sei.
Ela é, mas ela declina de ser valquíria, né? Ela declina da posição de valquíria, se eu não me engano, e... Enfim, tem toda aquela questão lá do envolvimento com o Siegfried, da morte do Siegfried, a vingança terrível e sangrenta dela, né? Essas coisas todas aí. É uma, vingança... uma mulher pra se ter medo, né?
Porra! Isso, com certeza, com certeza. Ó, mas ó, pra gente tá. Já gravamos até um bom tempo falando da série aí, pro pessoal ter a curiosidade de assistir. Cara, assistam Vikings, porque tá estreando a segunda temporada, caraca! Muito bom, cara, muito bom. Pô, Ivan, você, que você falaria pra quem nunca assistiu Vikings aí? Deixa aí nas suas considerações finais aí uma mensagem.
Eu vou me tornar o rei da Northúmbria, porque eu sou filho de Ragnar Lodbrok.
É sério? É só isso?
Então, pessoal, Vikings é a melhor série, a segunda melhor série que eu assisti ano passado. Sinceramente, se vocês não assistiram ainda, vocês estão perdendo... De verdade, vai lá, confira, ou vocês não terão a vida feliz.
Ah, muito bom. Você, Marcos?
O Marcos Noriegelson, reforça a sugestão e o convite do Ivan, que para que todos conheçam, né, a grandeza que nós Vikings temos, né? Enquanto povo, enquanto civilização, e o quanto nós demos um pé na bunda dos ingleses também, que é bom ver isso e tudo. Então saiba que se você não assistir Vikings, essa segunda temporada, tem uma grande chance de eu invadir a sua casa e roubar as suas riquezas. Ou as suas pobrezas também, né? Pra quem tiver duro.
Roubar pobreza é ótimo. Cara, e olha, eu recomendo, cara. Foi uma das melhores séries que eu assisti recentemente. Meu, a série é muito bonita de se ver, cara, você não fica entediado e você vai ficar no máximo assim, torcendo assim pra assistir o próximo episódio, cara, vale muito, muito a pena.
É roteiro 10, é produção 10, é elenco 10, só não é 10 o número de episódios que é pequeno.
É 9.
Dá vontade, cara, dá vontade de ter mais um.
Tá, agora vai ter mais, hein? Ó, vamos torcer pra não se tornar o que muitas séries se tornam, né? Que os caras, eles têm séries com poucos episódios, aí eles começam a esticar demais as temporadas, sabe? Pra ter mais audiência. Então vamos, na verdade, ó, com dor no coração, eu digo, ó, se tiver poucos episódios, se tiver só 9 a segunda temporada, não tem problema, porque a gente sabe que a qualidade vai continuar lá no alto.
Vão ser 10,
né? Então, ó, tá ótimo, ficou um número aí, um número redondinho. Vale a pena. Confiram, cara, confiram, porque a série é muito boa. A gente contou alguns spoilers aqui, mas, meu, não é nada que vai estragar a experiência mesmo, cara. Vale muito a pena você dar uma conferida na série The Vikings aí, que dá pra assistir online de boa, você não precisa nem baixar.
Isso. Não, a pessoa vai ter vontade de deixar a barba crescer, se tatuar, pegar um machado e sair saqueando por aí.
Porra, com certeza. Eu já tô com meu escudo aqui, cara. Já tô com meu escudo aqui, tô preparada, meu. É isso, gente. Então, valeu. Obrigada pela audiência. Quero agradecer a você, Ivan, mais uma vez. Assim que o Ivan, nosso amigo, que a gente chama do nada. E falei, vamos gravar sobre alguma coisa? Sim, aí ele grava. Obrigada, Ivan. Valeu.
Pois...
Sabe por que o Ivan tá cantando isso, gente? Porque, ó, o Immigrant Song do Led Zeppelin, cara, é baseada nessas histórias de Vikings, cara. Olha só a letra: nós viemos da terra do gelo e da neve, do sol da meia-noite, onde as fontes quentes explodem. O martelo dos deuses vai guiar nossos barcos para as novas terras, para combater a horda, cantar e chorar. Valhalla, eu estou indo. Ah, vamos terminar aqui com o Immigrant Song. Led Zeppelin. Falou, galera, valeu.
Fiquem bem.
Fiquem bem, pessoal.
Bradinho.